mas não basta. Quem está em início de vida, sem poupanças e muitas vezes com baixos salários e vínculos precários, não tem hipótese de comprar a casa porque lhes falta o chamado valor do sinal. Este é um obstáculo que queremos remover. Como? Criando uma garantia pública para permitir o financiamento bancário da totalidade do preço da casa. Estas duas medidas combinadas, isenção de IMT, imposto de selo e financiamento total do valor do empréstimo, respondem a uma necessidade sentida pelos jovens, ter casa. Mas precisamos também de um mercado de arrendamento mais ágil, de um programa Porta 65 que chegue a mais jovens. A habitação é hoje uma das maiores dores de cabeça de quem se quer autonomizar e o Governo está profundamente empenhado em resolver o problema. Em terceiro lugar, o país tem de criar condições para quem quer constituir família. Desde logo porque é urgente. Na União Europeia, Portugal é o país que está a envelhecer mais rapidamente. Em 2023, éramos o quarto país mais envelhecido do mundo. Devemos, por isso, garantir o acesso universal e gratuito à rede de creche e pré-escolar, contando com a capacidade do setor público, dos privados e do setor social. Esta prioridade é também essencial para garantirmos a conciliação entre a vida profissional, a vida familiar e pessoal. E para impedir que a falta de vagas em creche ou no pré-escolar atrase o regresso à vida ativa de mães e pais, como acontece atualmente. Em quarto lugar, o alojamento estudantil. Assinalamos neste mês os 50 anos do 25 de Abril. Uma das suas maiores conquistas e que nos deve orgulhar foi a democratização do ensino. Mas hoje está fortemente ameaçada. Já não basta estudar para aceder ao ensino superior. A falta de camas em residências é um drama para milhares de famílias e põe em causa a mais elementar igualdade de oportunidades. Pôr as pessoas acima das ideologias é uma máxima que se aplica na perfeição nesta matéria. Não adianta dizer a um jovem ou dizer à sua família que em 2026 terão mais camas em residências. Há jovens que não concorrem ao ensino superior ou que desistem da faculdade porque não conseguem pagar 400 euros por um quarto ou que deixam de escolher o curso ou a faculdade que querem e escolhem aquilo que podem pagar. Precisamos de encontrar soluções já, no imediato, contando para isso com as autarquias, o setor social e com o setor privado. Este Governo quer encontrar soluções para todos estes problemas e contribuir para um modelo de uma sociedade moderna, ágil, aberta, tolerante, em que os jovens querem viver, uma sociedade em que a sustentabilidade ambiental, a ação climática e a transição energética estão no centro das políticas públicas. Uma sociedade em que o Estado não seja um obstáculo à vida das pessoas e das empresas. Uma sociedade em que o combate às discriminações em razão do género, da etnia, da religião ou da orientação sexual é prioritário na ação de todos os governos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estas são apenas algumas das medidas que vamos aplicar. Estamos abertos e disponíveis para receber o contributo e dialogar com todos os partidos, com a sociedade civil e, em especial, com os mais jovens, porque é a eles que se destinam muitas destas medidas. Mas temos uma linha vermelha. Não estamos disponíveis para políticas panfletárias que não resolvem a vida de ninguém. Não estamos disponíveis para ações de propaganda que mantêm tudo exatamente como está. A falta de casas, os baixos salários, o elevado custo de vida e, sobretudo, a falta de esperança no país e no que o país pode oferecer às novas gerações não se resolvem com bilhetes de comboio, com uma semana de férias numa pousada ou com vales para livros. O que nos move é mesmo a responsabilidade de melhorar a vida das pessoas, aplicar soluções que resolvam os seus problemas e contribuir dessa forma para a reabilitação da atividade política. É esse o nosso compromisso com os jovens, com as pessoas, com o país. Obrigada.
Obrigado. Senhora Ministra, tem 4 pedidos de esclarecimento. Recebemos a indicação que responderia em conjunto. Dou a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, o programa do Governo é uma mão cheia de boas intenções, mas completamente vazia e sem capacidade de grandes concretizações. É um programa de ideias avulsas, sem alma, muitas copiadas à pressa, vejamos as tais 60 medidas, e que se traduz num conjunto de contradições entre o que vão fazer e o que já estão a fazer. Vejamos, defendem a transversalidade da igualdade, mas vão acantonar, estão a acantonar, a igualdade na juventude. Senhora Ministra, com todo o respeito que tenho por si, e sabe que é muito, isto é uma perda de importância para a igualdade, mas também para a juventude. É uma manta de retalhos onde também vão juntar a modernização. Dizem que vão promover a igualdade, mas nunca falam no programa de governo em licenças de parentalidade, que envolvem os homens na conciliação e recuperam a velha ideia abandonada em 2009 de licença de maternidade e de paternidade. Ou seja, estamos a recuar, temos perante recuos iminentes para uma sociedade que tem uma visão de família, que aliás fez muito furor esta última semana, uma visão onde os direitos das mulheres não eram respeitados, onde os direitos e a igualdade plena entre mulheres e homens não era cumprida. Falam também, e o programa fala muitas vezes, do humanismo, mas não deixa de ser uma palavra oca, porque depois ameaçam com recuos em leis humanistas, como a interrupção voluntária da gravidez. França está a avançar, integrando estes direitos nos direitos fundamentais. Nós, Senhora Ministra, precisamos, é um pedido, que não toque na lei da interrupção voluntária da gravidez, que tantas mulheres levou ao aborto clandestino e muitas
Obrigado,
morreram.
Senhora,
Senhora Ministra, precisamos que respeitem também os direitos, identidade, género e as características sexuais de tantas pessoas, de tantos
Obrigado,
jovens,
Senhora
que
deputada.
Tantos jovens levou ao suicídio. Mas sobre isso, Senhora Ministra, também nenhuma palavra no vosso programa. Portanto, é um programa, além destas matérias,
Obrigado,
podia acrescentar
deputada.
As pessoas racializadas. Senhora Ministra, o que eu lhe pergunto é se vai efetivamente manter estas leis históricas
Obrigado,
que
deputada.
Contribuíram ao avanço dos 50 anos da democracia. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos.
Não, Ana
Gabriela. Ah, não, desculpa, tenho aqui. Sra. Ana Gabriela Gavilhas. Do Grupo Parlamentar do PSD. Peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, votos de um excelente mandato, Sras. E Srs. Deputados. Na campanha eleitoral, a Aliança Democrática definiu como prioridade os filhos de Portugal. E a criação do Ministério da Juventude e Modernização é um claro sinal político deste seu compromisso sério. E foi esta atenção aos jovens que mereceu o voto de confiança dos jovens portugueses na mudança protagonizada pela Aliança Democrática. A criação deste jovem Ministério, a sua necessidade é inequívoca. Um terço dos jovens emigrou, estamos a exportar talento de forma gratuita, a idade média de saída de casa dos pais ronda aos 30 anos e a taxa de desemprego jovem continua altíssima, superior a 20%. Os sucessivos governos socialistas assinaram com medidas avulsas, desarticuladas, e é por isso que hoje os jovens não têm segurança financeira, não têm estabilidade, resistem ao dia-a-dia sem conseguirem sonhar, sem conseguirem perspectivar o seu futuro. E ainda assim, há quem ache que os jovens não precisam de um ministério que tal não passa de uma moda. Pois bem, a tendência que eu conheço e que eu vejo é uma geração a viver pior que os seus pais. É esta tendência que urge inverter. Começou com a mudança na orgânica e seguem-se as mudanças de políticas. E, Sra. Ministra, é sobre política, sobre as políticas que eu lhe quero questionar. É que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos veio a esta Câmara falar de cortar fitas, mas foram os governos socialistas que fizeram o maior investimento de sempre em pomposos anúncios. Prometeram 18 mil camas aos estudantes do ensino superior até 2026. Sr. Deputado, estamos em 2024 e sabe quantas camas estão concluídas? 615. Estamos a falar de 3% da sua execução. E é por isso, Sra. Ministra, que eu quero questionar qual é a mensagem que tem a partilhar aos jovens estudantes do ensino superior, porque eu estou certa que este governo não falhará aos jovens portugueses.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, o Governo diz eleger a juventude como prioridade, mas a verdade é que em nenhum momento, quer na sua intervenção, quer no programa do Governo, vai às causas dos problemas que afetam a vida dos jovens e que estão na origem dos jovens saírem cada vez mais tarde da casa dos pais, que estão na origem do adiamento das suas vidas e dos seus sonhos, que estão na origem da imigração forçada e que não dá qualquer perspectiva de futuro aos jovens no nosso país. Senhora Ministra, estou-lhe a falar dos problemas dos baixos salários, dos problemas com os vínculos precários, dos problemas com a dificuldade no acesso à habitação. E aquilo que a Senhora Ministra aqui anunciou, a verdade é que não são respostas para estes problemas que aqui referi. A verdade é que não é o IRS jovem, a medida que anunciou, e diga-se avulsa, que vai resolver o problema da dificuldade da vida dos jovens. Veja, Senhora Ministra, 75% dos jovens no nosso país ganham até 1.000 euros. Aquilo que apresentou é uma medida que vai beneficiar, sobretudo, aqueles que têm rendimentos mais altos. Quem tem rendimentos mais baixos e quem não paga sequer IRS porque o seu salário é muito baixo, fica completamente de fora desta medida. Portanto, aquilo que é necessário é, de facto, valorizar os salários, aumentar os salários de forma significativa. Não é 1.000 euros de salário mínimo nacional para 2028. É preciso hoje, é preciso agora. E isso não é o compromisso deste governo. Mas podemos também falar da precariedade. Onde é que estão as medidas do governo para, de facto, garantir estabilidade e combater os vínculos precários? Não se vislumbram no programa do governo. Podemos falar do acesso à habitação. Senhora Ministra, empurrar os jovens para o endividamento à banca, colocando-lhes um garrote para toda a sua vida, é esta a solução que tem para apresentar? O que é que tem para dizer aos jovens que estão com arrendamento e os valores da renda estão elevadíssimas? Vou terminar, Senhor Presidente, para dizer o seguinte: são elevadíssimas e aquilo que o Governo propõe é ainda mais aumentos, mais especulação. Senhor Presidente, mesmo para concluir, o programa do Governo e este Governo passa ao lado daquelas que são as soluções para, de facto, garantir estabilidade, para dar confiança e para dar uma perspectiva de futuro aos jovens portugueses no nosso país.
Obrigado, Sra. Deputada. Para um último pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra. Nós vimos agora a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabinhas enaltecer a criação de um Ministério da Juventude. Mas é interessante a troca por troca que o Sr. Primeiro-Ministro escolheu fazer na orgânica do seu governo. Se formos ler a opinião da Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, quando era Presidente da FAP, 2 dias antes das eleições de 2022, diz assim, no Observador: não podemos ter um Ministério titânico, ocupar-se do superior de manhã e do básico e secundário à tarde, sob pena de setores com a relevância do ensino superior e da ciência acabarem secundarizados. Ora, é fantástica a hipocrisia quando chega ao lugar, afinal já não tem crítica para fazer ao Sr. Primeiro-Ministro que a meteu na lista. De facto, procuram dar a voz aos estudantes, dizem eles, mas quando chega a hora de realmente cumprirem com o que os vossos estudantes queriam, afinal não cumprem com os compromissos. Porque sabe, Sr. Presidente, foi mesmo o Ministério do Ensino Superior como Ministério autónomo que conseguiu sim reduzir as propinas, aumentar o apoio ao alojamento, aumentar as bolsas, mas mais, ó senhora deputada, fez 600 camas